É isso aí, tá começando a partir de agora o programa Tá Na Pauta. Muito obrigada pela sua audiência renovada nessa hora também. Entramos na terceira hora aqui do Temática. Neste momento ele se transforma no Tá Na Pauta, 11h07, segunda-feira, dia 10 de fevereiro, 22 graus a temperatura. Programa no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Muitos assuntos no dia também, não tem jeito. A gente vai falar sobre temas, inclusive com live, já dá uma olhadinha no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, já tá valendo. Temas que envolvem o Oscar 2020, com várias possibilidades e repercussões, inclusão social, o conceito da, entre aspas, nova família, aquela família contemporânea, o protagonismo feminino, todos esses são temas macro que estão embutidos dentro de notícias que estão na pauta. E a gente convidou hoje duas personalidades de Caxias do Sul para nos ajudar a conversar, né, de dialogar sobre isso, além, claro, da titular aqui do programa junto comigo, eu, Beverly Rocha, e ela, Rosângela Magalhães. Aqui a gente dá aquele primeiro bom dia. Rô, tudo bem?
E boa aí, semana? Bom dia, tudo bem? Iniciando mais uma semana, né? Quem diria, já na segunda quinzena aí de fevereiro. Vamos lá.
Isso aí, força, companheira, porque é só o início do ano, né?
Só.
Aquele bom dia especial à professora também, eterna professora, Laura Jane Borges Machado, que está com a gente também. Durante muito tempo ela participou do programa Dito e Feito Debate, né? A gente que faz também. Oi, professora Laura Jane, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, Rosângela, Felipe. Um prazer retornar a casa. Me sinto, assim, muito em casa mesmo, aqui na rádio, né?
Obrigada.
Então, muito obrigada pelo convite.
Sinta-se em casa, a casa é sua.
Obrigada.
E conosco também o outro convidado para dividir aqui esse retângulo, não uma mesa redonda, é um retângulo que a gente tem aqui no programa, o Felipe Pezzini. Eu vou chamá-lo assim neste momento, porque nesta feita eu quero dizer que ele é psicólogo. Então, como psicólogo, ele é o Felipe Pezzini. Mas ele é muito conhecido também no meio artístico, como músico, escritor. E aí, a nomenclatura é Pipo Pezzini. Tudo bem, Pipo?
Tudo bem, Beverly.
Como é que eu te chamo, Felipe ou Pipo?
Ah, como você se sentir à vontade.
Pode ser Pipo, então?
pode
então,
sim.
Então tá, fica mais íntimo, né? Já fica mais íntimo. Muito obrigada por aceitar o desafio também.
Muito obrigado.
E a gente tem muito assunto na pauta. Eu mandei mais cedo para vocês um briefingzinho, acho que vocês deram uma olhadinha. Gostariam de escolher um tema para a gente começar? Que linha vamos? Vamos para a linha do protagonismo feminino que está na pauta, para o Oscar. Aliás, o Oscar ontem foi algo sensacional. Vocês acompanharam?
Eu assisti um pouquinho, porque eu venho de férias, né? Mas hoje eu já fui para a escola, mesmo em férias, né? Precisei dar uma olhadinha na escola, então eu não fiquei assistindo até o final. Eu fiquei até a minha xará receber o Oscar, né? Mas eu não assisti todos, não.
Eu consegui assistir até onde eu fiquei triste que o Democracia não ganhou, né? Eu disse, então
é que o
já
Oscar
cumpri.
Sempre é assim, né? Sempre aquele que a gente espera não ganha. É meio como Miss Universo, Miss Brasil.
Então, se bem que prof. Laura Jane, Pipo e Rô, realmente foi uma sucessão de coisas esperadas, mas o final foi totalmente inesperado. Vamos combinar,
sempre,
né? Com o Parasita, né?
Fazem isso.
Parasita surpreendeu.
Surpreendeu, né?
Quem assistiu sempre comenta que é algo que nos faz pensar na humanidade como um todo, né? Uhum. Acho que, na verdade, a academia esse ano trouxe e fez com que as pessoas colocassem na balança, né? O que é bom, o que não é bom, né? Comparar as realidades do mundo, que é totalmente diferenciada, né? Quero dizer, uma família milionária e uma família pobre, que é o enredo do filme Parasita. Não assisti,
só o que a gente lê,
né?
Mas eu acho bem importante. Faz com que as pessoas reflitam sobre as diferenças, né? Eu acho que todos os filmes têm isso, né? Em voga, ouvir, entender essas relações, né? As diferenças nas relações. Isso eu acho bem importante, mas os resultados sempre têm um inesperado,
sim,
né?
Sim, o ineditismo sempre de um filme que não é na língua inglesa. É na língua inglesa, né? Pipo te causou algum tipo de percepção? Pipo, ele só ficou pensando.
Olha, eu acho que isso vai trazer uma grande mudança, né? Um grande reflexo para não só para Hollywood, como para a academia, como para o mundo inteiro, né? Porque a gente vai estar passando a olhar para cinemas que são assim marginalizados, que sempre tiveram. O cinema sul-coreano é maravilhoso,
riquíssimo, né?
Riquíssimo. E agora as pessoas vão poder olhar melhor, né? Antes era uma coisa assim meio cult, assim, né? Pouca gente assistia e tal, como o cinema iraniano, o cinema argentino e tal, agora as pessoas vão poder ver. Existe algo, existe vida além de Hollywood, né? Isso é maravilhoso.
Mas ontem as atenções, me perdoe, tu queria falar alguma coisa?
Não, tanto que levou, o filme levou 12 estatuetas, né? O roteiro
não foi por acaso.
E melhor filme, né? Então.
Eu só queria fazer um parênteses, porque nas redes sociais, claro, tinha a questão do Oscar, hoje de manhã, quando a gente dá aquela olhadinha no Twitter para ver os assuntos mais comentados, mas foi ganhando força, foi subindo no ranking dos mais comentados, a repercussão sobre o discurso, né, do Coringa, o ator por detrás do Coringa, sim, né, que ele aproveitou esse espaço.
Mas geralmente eles aproveitam, né, para mandar uma mensagem nesses discursos. Geralmente os artistas que têm mais poder, né, de fala e de força, eles sempre mandam uma mensagem, né? Às vezes política. Eu acho bem interessante isso. Eles fazem esse tipo de
aliás, coisa. Aliás, o Oscar é a fonte, né?
É uma disputa ali. Todo mundo fica na berlinda. E é a oportunidade, de repente, da pessoa, não do artista, colocar a sua opinião daquilo que ele vê.
Uhum. Mas é emblemático, né? Foi emblemático. Isso, foi claro. Quase um soco no estômago o que ele falou ali, né?
Uhum. Aproveitou o espaço.
E o Joaquim Fênix, ele já vem já de vários discursos, porque ele ganhou outros prêmios, né?
Não foi o primeiro.
Então, ele já foi dando soco no estômago já, e eu já estava esperando que... eu estava esperando só por esse momento, assim, dele ganhar com o melhor ator, subir lá e dar aquele discurso que ele tem muita coisa para falar, né? E hoje a gente tem assim essa discussão de do artista
ser
engajado,
alienado, ser alienado, né?
E aí ser alienado, mas essa obrigação tá tendo uma obrigação do artista se posicionar, né? Quanto às questões sociais, políticas, né?
O mundo não quer mais ninguém em cima do muro, né?
É
algo impressionante, sai de cima do muro. Aliás, a gente vai falar também um pouquinho de Big Brother Brasil, não pela questão do programa, mas as coisas sociais que saem dali. E ontem, na colocação ali do Paredão, teve uma votação muito importante de quem fica em cima do muro, né? As pessoas rejeitam quem fica em cima do muro, o caso do Vitor Hugo, né? Que ficou, quase foi pro Paredão, não por nada, não tinha feito nada. Exatamente, por não ter feito nada. Exatamente, por não ter feito nada. Né?
Mas pra gente passar a régua aqui no Oscar, porque a gente poderia ficar o dia inteiro falando, né, da repercussão, mas algo que nos chamou atenção também de manhã, pra mim, que eu só consegui ver agora de manhã, foi a repercussão dos convidados, né, toda a equipe do filme Democracia em Vertigem, e onde a diretora, a Petra, levou focos que ainda estão adormecidos no Brasil. Por exemplo, a morte da Marielle Franco, enfim, toda a equipe do filme, numa foto memorável, né, no tapete vermelho, com os cartazes aí trazendo à tona o problema indígena, o MST, a morte da Marielle, que ainda estão dormindo, né, e que justamente, sem ser lá do A ou lá do B do filme, que não é o assunto agora, o filme foi indicado. Gostando ou não, as pessoas gostando ou não do filme, é o Brasil que está lá, e com um documentário que, acreditem ou não, está lá também, é fato. Então, as pessoas têm que torcer para que, a partir desse documentário, a gente consiga ampliar um pouco mais, né, as nossas visões no Brasil. E nesse momento em que ninguém pode ficar em cima do muro, né, parabéns a toda a equipe do filme que teve a coragem, né? Porque o Oscar é o momento, estamos para o mundo, né?
Tem várias coisas importantes que a Rui e os convidados aqui trouxeram, é importante a gente talvez fazer uma separação aqui. Tem coisas que são latentes no país, né? No caso que a Rui trouxe, a questão do filme brasileiro, documentário brasileiro, mas parece que são coisas bem típicas do Brasil e que não cola como um fenômeno mundial. E tem coisas que caíram de madura e que já são um fenômeno mundial, inclusive no Brasil, que é essa questão que o Joaquim colocou, né? De deixa de ser egoísta, olha pro mundo, deixa de ser achar que tu pode tudo, porque tu não pode tudo, são coisas que o mundo já não está mais aceitando, está quase que vazando, né? Tá extrapolando. E coisas como, por exemplo, a hegemonia americana, a questão do filme de língua não inglesa, essa discussão que está na pauta, a hegemonia dos Estados Unidos, para onde está indo, justamente no momento em que a China parece que vem assumindo um lugar de hegemonia. Então, aqui a gente olha, né, para uma situação que é o Oscar, é um filme, mas repercute nas camadas sociais. Qual a visão de você sobre essas questões que a gente apontou aqui?
Ah, eu acho que o Oscar, como eu digo, e penso que é uma grande vitrine, vai para o mundo inteiro, E é a possibilidade das pessoas refletirem os problemas, porque isso existe em qualquer lugar, né? E a gente tem a ideia de que o Brasil é um país subdesenvolvido, que tudo o que acontece é só aqui, que a violência só acontece no Brasil. Quer dizer, acontece no mundo inteiro. Só que ali é uma bela oportunidade. Eu acho que tem que aproveitar realmente isso, porque, na verdade, desperta atenção. As pessoas vão assistir o documentário, né? Desperta atenção, afinal de contas, trata de quê? Sobre o quê? Estão falando do quê? Então, eu acho que é uma grande oportunidade e os artistas perceberam que ali é o momento de explanar aquilo que está realmente perturbando e que o mundo tem que saber, porque está todo mundo olhando, né? É o espectador, mas ele tem que refletir. E o artista, dá a impressão, né, de que o artista sempre é um alienado, que ele está sempre fora da realidade, porque ele vive um filme, ele vive uma novela, ele vive um programa, mas ele tem a vida dele, ele é uma pessoa pública.
E ele tem voz, né?
E ele tem voz. E talvez os artistas agora estão vendo que eles têm essa possibilidade de colocar. E faz essa grande reflexão mundial, né? Porque nós estamos aqui, numa cidade, né, Caxias, num país subdesenvolvido, discutindo alguma coisa que aconteceu no Oscar. Né? Então, acho que é uma bela vitrine e é que remete à reflexão, sim. Acho muito bom.
Eu me questiono um pouco se realmente quem tem que ouvir isso e refletir, realmente vai ouvir e refletir.
Mas se ninguém falar também, sabe?
É, claro.
Eu acho que, porque assim, ó, é que tu vive uma realidade, né? Eu vivo outra. Eu tenho 30 pessoas na minha frente e 30 pessoas eu posso modificar.
Na sala de aula, né?
Eu posso transformar numa sala de aula. Quem me garante que dos 30 eu vou conseguir transformar? Mas se eu não fizer a minha parte, de repente eu não transformo. Pode ser que um eu consiga, dois, tu entende? Então, eu vejo que no mundo é a mesma coisa, como tu colocaste. Será que vão refletir? Pode ser que nós possamos discutir, até por uma questão cultural. E tem alguns que eles falaram lá, também não interessa, não é aqui, não está me atingindo, tu entende? Então, eu acho que isso é muito relativo, mas eu acredito que alguém tenha que falar. É como nós estamos falando aqui, quantas pessoas estão ouvindo? E é a possibilidade que as pessoas têm de ouvir, porque se ninguém falar, também não.
Porque a gente vive numa... Eu digo isso mais para provocar mesmo, porque, sim, a gente vive numa era do fake news, da pós-verdade, em que tudo é questionado, os fatos são questionados, né? Então, tipo, sabe-se que a Terra não é plana há muito tempo, né? Há muito tempo, e tem muita gente que acredita ainda, que defende, e tu pode provar, colocar A mais B, todas as provas científicas, a pessoa não vai negar aquilo. Não, isso aqui não existe, é o que eu acredito.
Essas pessoas também é a tipo da coisa que a gente precisa começar a ir anulando para que aos poucos, né?
Pipo, é um pouco o papel da arte, essa arte que contesta, essa arte, porque a gente está falando de cinema é arte, né? A sétima arte. É um papel também de dar voz a esses questionamentos.
Sim,
é um
certeza.
Tempo, porque a gente está falando de um cenário, né? É um cenário mundial. É um tempo em que as pessoas estão mais contestadoras na visão de vocês. Talvez não tanto quanto se queria, mas vocês acham
bem
que já avançou?
Bem mais do que antigamente, né?
Tanto é questionadora, a população está se tornando essa parte questionadora que vem à tona esses trabalhos e que vão resultar num Oscar. Por exemplo, o filme que desbancou Democracia em Vertigem também é um filme que demonstra a desigualdade da humanidade. Ou seja, por que tem que se tornar um trabalho escravo? Por que, que o filme, que o documentário Indústria Americana levou o Oscar? Porque demonstra isso. Né? Então, são atitudes que, como a Bev colocou agora, sim, o mundo cada vez mais, eu quero crer que continue, está criticando, mas também tem aquela coisa, né? Criticar por criticar não precisa. A gente precisa acrescentar. E eu entendi quando o Pipo falou, será que as pessoas que precisam ouvir e ver estão vendo? Eu entendo, o meu desejo também é esse, Pipo. As pessoas que eu pontuaria agora tranquilamente, mas que não vem ao caso, que teriam que ver e ouvir, talvez não ouçam agora, mas vai chegar elas. E quando chegar, elas dizem, não é nada comigo, não vi, não tenho como opinar, enfim, sabe? Eu entendi a tua colocação, mas com certeza chega, e como chega?
A gente vai virar de assunto. Ficou alguma coisa, Pipo, que você gostaria de conversar sobre a questão do Oscar ainda, repercussão? Falar que o Joaquim, né, que a gente estava falando, depois de tudo isso, ele deu uma imagem para o mundo refletir também, que foi sentar no chão e comer um lanchão, né? Todos de gala.
Um lanche vegano, né?
Sensacional. Aquela imagem com certeza vai dar ainda o que falar.
Com certeza ele causou, né?
Mas foi pensado, não foi?
Eu acho que foi pensado.
Sem dúvida.
Foi uma mensagem.
Eu adorei Toy Story 4 também. Ganhou o prêmio. Assistiram Toy Story 4?
Não assisti.
Toy Story assistiu?
Eu, na verdade, não sou fã do Toy Story. Pra mim, quem viu um, viu todos. Minha percepção. É que tem uma memória afetiva, né? Marcou uma época de pessoas que viram Toy Story. Então, normalmente, quem viu o 3 e o 4 é quem viu o primeiro, né? Eu vi o primeiro, pra mim, tava de bom tamanho.
Mas gostou do primeiro?
Mais ou menos.
Ah, tá. Não adianta, porque ela não vai assistir, não, né, prof? Não, então ela não vai assistir o 2, o 3 e o 4.
Não, até porque a gente tem uma lista enorme de filmes agora pra assistir 1917, né? O próprio Parasita. Que ficou um tantinho assim nos cinemas, nem deu tempo de
agora
assistir.
Agora vamos combinar, né? Que vai ser um mais tenso que o outro,
vamos,
né?
Pedir pro Ordovás colocar o Parasita aqui pra gente assistir, né?
Isso,
bota aqui na lista aqui dos filmes do Ordovás. Gente, vamos mudar de assunto e pra isso eu tenho uma trilha sonora.
Se você pudesse me dizer.
Pronto, todo mundo já sabe do que se trata. Precisa nem ir longe, né? A gente vai falar de Big Brother Brasil. Sei que tem uma legião de gente que odeia. A gente bota aqui no rádio isso. O povo não gosta, mas a gente acaba... Que nem novela, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta. Mas a gente acaba falando. E não é pra falar do programa em si, mas de como esse programa tá trazendo assuntos que realmente estão na pauta. Um deles, né? Que é dividiu a casa mais vigiada do país. Foi aqui... eles entraram na casa com o famoso e não famosos, né, o Pipoca e o outro grupo, né, mas a casa acabou se dividindo, não foi por isso, não foi por famosos ou não famosos, foi por pessoas que militaram na questão do protagonismo feminino e o grupo que ficou taxado como o grupo dos machistas, né, e desde então, a própria produção, a polícia, gente, intimou participantes para tratar de assuntos, acabou virando caso de polícia, né, situações que aconteceram na casa, independente da produção do programa, e agora ficou tão visível o quanto não se tolera mais o assédio sexual, a sororidade, são temas, né, entre as mulheres que ganharam, o que é, o que não é assédio, como essa mulher. Em Caxias do Sul, na contrapartida, nós tivemos a notícia, hoje estampa a capa do Jornal Pioneiro, uma menina de 17 anos que vai para a feira, né, maior feira de científica do Brasil, em São Paulo, escolhida entre 300 projetos, ela é uma das finalistas, está indo para lá, com um case de protagonismo da mulher, fazendo uma comparação científica sobre a relação do ciúme com o abuso, o assédio. Veja, é um assunto que está na pauta, não é só o Big Brother, isso está acontecendo. O que dizer sobre isso?
Bom, eu simplesmente lamento esse tipo de relação abusiva, né? E vou dizer para vocês que este ano... quando eu estava indo para a escola, um dia desses, aconteceu um crime na rua de trás da minha escola, onde o marido assassinou a esposa.
No Desvio Risso, no aquele Desvio caso?
Uhum. É. E, claro, né, foi uma coisa chocante, todo mundo vai olhar, porque todo mundo é curioso e tal. E aí é muito triste, sabe? E eu penso muito, porque nós temos alunos, nós temos jovens, temos adolescentes, as pessoas... Quando diz ali os ciúmes nas relações abusivas, infelizmente, isso é uma coisa que está muito em pauta, não é um caso aqui ou lá, isso acontece muito e eu fico muito preocupada, sabe? De que forma nós podemos chegar, como nós vamos abordar, como nós vamos orientar para esse tipo de coisa, porque eu percebo algumas relações dentro da minha escola que dá para perceber que existe esse abuso, né, esse poder. E
tu diz a criança consegue passar isso.
O adolescente se relacionando e a gente sente que já existe aquele domínio do menino sobre a menina, sabe? Então, parece assim longe, mas então eu estou colocando assim aquilo que eu percebo e aquilo que aconteceu atrás, na rua de trás da minha escola. Né? Até que ponto as pessoas chegam nesses relacionamentos, né? Do amor que se transforma em ódio, da falta de respeito que as pessoas têm, do não, de não receber a palavra não, né? Como é que o psicólogo aqui que me ajude? Mas
psicólogo esse, e homem, né? E que homem, pode falar do lugar homem, de voz do,
mas
do
assim,
homem,
ó,
né?
É o não. Uhum. Como é que as famílias estão educando seus filhos para o não? Porque a partir do momento que num relacionamento e todos esses casos de crimes que têm acontecido, é justamente isso, né? Uma relação que não deu certo, alguém resolve simplesmente terminar o relacionamento e este não continuar. Como seguir? Como as pessoas estão encarando? E a violência é, bom, se não é meu, também não vai ser de ninguém. Entende? Então,
essa poder, frase mata,
essa
hein?
Posse...
Nossa, se não é meu, também não é de mais ninguém.
É verdade.
Isso daí mata.
Então, eu fico preocupada porque eu estou trabalhando com adolescentes. E eu me preocupo muito com isso, sabe? Até que ponto, como é que as pessoas vão entender essa psicopatia que, de repente, pode ser, não sei, né? Eu sou só professora, mas a gente trabalha com essas relações. E isso me preocupa bastante. Então, esse ciúmes abusivo, que não pode ter um Facebook, que não pode ter um WhatsApp, que inclusive foi alguma coisa que eu vi na TV, então as pessoas vigiam o outro, o que tu está olhando? Eu tenho que estar o meu nome junto com o parceiro para que todo mundo observe, tu não pode ter amigos, tu não pode conversar. Então... Aí eu não sei, psicólogo me ajuda, porque eu preciso...
Começou na sessão,
Pipo. Eu preciso ter uma forma de alertar, de chamar a atenção das pessoas, sabe? Até que ponto tu és o meu dono? Até que ponto? Então, eu vejo que nós avançamos um pouquinho, eu sempre dizia para as minhas alunas, né? Nós conseguimos um passo para frente, mas nós estamos sempre retrocedendo. Sempre retrocedendo.
Tem muita gente na live, né? Aqui, agradecer a Adriana Furlaneto, a Cláudia de Lucena, a Gláucia Menezes, o José Reis, a Aline Luz, a Isabel Rolas, que é professora, e ela diz o seguinte aqui, ó, que tá gostando, adora as palavras aqui, que são as ideias que são trazidas aqui no programa. Cecília Poça, Pipa, é contigo.
Bom, vou falar então sobre essa questão um pouco dessa relação abusiva, né, que inclusive apareceu... No maior reality show do Brasil, no BBB, né? Eu não acompanho o BBB, mas o que eu posso dizer é que quando um tema ele tá no ar, tá na atmosfera, ele aparece em todos os lugares, né? E a gente tá vendo isso, né? No Oscar, no BBB, na televisão, na esquina de casa.
Na verdade, é até um ponto positivo, né, Pipo? Independente se as pessoas gostem do BBB ou não, da novela ou não, do seriado ou não, é um ponto em que, dali, deste ponto, ele é propagado. E aí surge discussão, como a gente está conversando hoje.
Exatamente. A gente está conversando aqui, no boteco, em qualquer lugar, na faculdade, né? Isso é maravilhoso, é ótimo a gente estar podendo falar sobre essas coisas. Agora... por que que mesmo com tanta, né, a gente batendo tanto nessa tecla, ainda acontece tantos casos de feminicídio, tantos casos de relações abusivas? Eu conheço muitos, infelizmente, né, de mulheres inteligentes, mulheres conscientes que passaram, né, tinham toda essa teoria, mas entraram nessa relação abusiva. Por quê? Qual que é a minha visão, né? Existem alguns tipos de personalidades que são perversas, né? Pessoas perversas, né? Bom, a gente precisa fazer alguma separação. Existem os perversos, né? Psicopatas perversos, que manipulam, que fazem toda... Que põem a mulher nesse lugar de manipulação, e ela entra no que a gente chama de síndrome de Estocolmo, né? Que a mulher começa a defender o agressor, porque ele envolve toda numa trama psicológica aí, né? E tem um outro caso que são uma reprodução de uma cultura machista, que são pessoas normais, neuróticas, normais, homens normais, neuróticos, mas que reproduzem, não são perversos na sua... característica estrutural, mas reproduzem essa cultura machista de posse. Por quê? Porque aprenderam com, com
pai,
os pais,
mãe,
a relação que tem em casa, aprenderam com os amigos, né, na televisão, nos filmes, e acabam reproduzindo, né? E é muito difícil de tu desconstruir isso. Mas eu acho interessante que nesse período da adolescência ainda tu consegue... Eu não tenho uma fórmula, sabe? Mas é uma fase... É uma fase que... É, da criança, da adolescência, é uma fase que tu consegue construir algumas coisas, moldar algumas coisas, né? Educar, né? Para que essa geração que tá vindo possa ser um pouco mais humana, empática, né?
Vamos dar nome às manas, então. A menina em questão, a caxiense, tem 17 anos, é a Railine Ribeiro. Ela é estudante da Escola Irmão Guerino, aqui de Caxias do Sul. Ela criou um projeto em 2018, 2019, de pesquisa, com o apoio de professores, né? Duas professoras ajudaram ela a fazer um trabalho de pesquisa, e agora ela vai apresentar na FEBRASE, que é a maior feira de ciências de São Paulo, que, inclusive, abre portas para ir para fora do país com os seus projetos. E nesse trabalho de pesquisa, ela tentou estudar a relação, a espiral, ela criou a espiral da relação abusiva, criou uma fórmula ali, então parece que não tem fórmula, mas ela botou uma fórmula já conhecida de como isso funciona através da pesquisa, e o trabalho dela é romantização do ciúme nos relacionamentos entre jovens, do ciúme às relações abusivas. Nesse estudo, que a gente não conhece todo ele, mas aquilo que foi divulgado, ela identificou que a partir dos 5 anos de idade já existem as relações abusivas, tanto de um lado quanto de outro, não é uma questão de gênero, ali são relações abusivas, independente do gênero, e quando a criança não sabe dividir o brinquedinho na escolinha, com os amiguinhos, já começa aí, e isso vai para a vida adulta. E ela mencionou uma coisa que eu achei interessantíssima, é que, na verdade, a violência, o relacionamento abusivo, não começa com um soco. Normalmente ele começa com um afeto, com um sim no altar, ou um sim na relação.
Que depois é o amor que se transforma
em ódio. E que ele se realimenta, prof. Olha que interessante, ele tem um ciclo que ela criou aqui, né? Ela mostrou um ciclo, que ele vai do afeto, ele vai evoluindo até que vira o soco, depois vira perdão, depois vira afeto e retroalimenta e começa tudo de novo numa cadeia viciosa que prende tanto o agressor quanto a vítima. Olha que loucura. No caso do BBB, tem várias situações, eu sei que vocês não estão, todo mundo está assistindo, mas agora tem um paredão no qual duas pessoas da casa que foram taxadas de machistas, elas também se contradizem, porque um que propôs a sedução das meninas, né, que é o Hudson, foi pro paredão, ok, e o outro menino, que também foi pro paredão, ele quer se desvincular da situação machista. Ele ouviu...
Ele se arrependeu?
Não sei se se arrependeu, a gente não tem como avaliar isso, né, porque em nenhum momento ele pede desculpa, ele quer que peçam desculpa a ele, porque ele não foi a pessoa que disse. E ele não deixa ninguém falar. Eu acho mais interessante, Pipo, a atitude corporal de botar o dedo no rosto do outro quando o outro tá falando, a estratégia de não deixar o outro falar é apontar o dedo, e a pessoa fica angustiada e acaba não reagindo, que é uma postura também de posse, é uma postura de domínio, né? Talvez não seja um domínio machista, mas a gente está cheio de pessoas que fazem isso todos os dias.
Ainda, né? Ainda, o dedinho na cara é uma coisa absurda. Mas o Pipo trouxe à tona a parte da educação, enfim. Eu sei que a gente não tem tempo, mas eu acho que eu resumiria aqui no sentido de que hoje, mãe e pai, cada vez mais a gente vê isso, graças a Deus, eu acho que o caminho é esse, é que tem que criar o menino da mesma forma que cria a menina. O menino não é o reizinho da casa. Exato. O menino é um ser humano que vai ter que respeitar as pessoas, ponto. Então, na minha geração de criança, o menino, ele podia tudo, ele tinha que sair antes, ele tinha que transar antes, ele tinha que ir pra night, ele podia, a mulher não. Hoje, a tendência é essa, né? Não é nem questão de igualdade de gênero, não é essa a questão. A questão é educar filhos iguais. O menino não é melhor do que a menina. O menino pode brincar de boneca, por que não? A menina pode brincar de futebol com os amigos. Então, assim, esse nivelamento vai chegar um momento em que o menino vai crescer sabendo que ele tem que respeitar a menina, o menino, o idoso, entendeu? Eu acho que o caminho é esse ainda.
Pipo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está indo quase para o intervalo aqui nessa linha que a Rô fala. Quero fazer uma pergunta pessoal. Me perdoe falar de coisas pessoais, mas também neste momento é bacana a gente ouvir como as pessoas, independente do escritor, do psicólogo, do músico. Você tem duas filhas.
Sim.
Uma um pouquinho mais pré-adolescente e uma bem picotoquinha, né? Uhum. A Pilar. Como é que você... O que te angustia, se é que angustia, quando a gente fala dessas questões, levando em consideração que tu tem duas meninas?
Olha, Claro, causa um certo desconforto se tu pensar no futuro, né? É, como que vai estar o mundo, né? Quando, no caso das minhas filhas, elas começarem a se relacionar. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode educar de uma forma que, quando elas chegarem nesse ponto, elas consigam estar conscientes de algo, de como funcionam essas relações, de como, como se portar, de que elas não precisam, elas não precisam, elas não são obrigadas a nada, né? De ser mandado por ninguém, elas não são posse, elas não são objetos. Isso a gente pode, assim, ir fazendo. Inclusive, eu tenho um livro que eu comprei recentemente chamado Como Criar uma Filha Feminista, alguma coisa assim, da Chimamanda, né? Muito interessante, assim, um livro bem acessível e para todos, assim, né? Então é isso. Eu me preocupo também com outra questão, além dessa questão de gênero, que é que mundo nós estamos construindo agora e o que vai ficar, né? O que elas vão ter que passar, porque de repente a gente não vai estar aqui mais para ver.
Que passa por, né? Ecologia, economia, uma série de questões políticas.
Passa por todas essas questões.
A Cecília Posa está comentando aqui, ela diz que violência contra a mulher é recorrente. Quanto mais falamos e dermos visibilidade, mais condições de combater teremos. Só falando sobre isso é que as mulheres conseguirão enxergar quantos relacionamentos são abusivos e como é cultural, mas importante também que falemos. Esse caso no Big Brother, vou trazer de novo aqui o assunto, ele acabou mostrando também a sororidade, né? Aquela vibe da amizade entre mulheres que denuncia e não tolera. Ou seja, se acontece com uma, acontece com todas, e a união do grupo. Vocês acreditam nesse poder também, digamos assim, da amizade, amizade positiva, amizade pro bem, amizade... Porque antes era assim, me diga com quem andas e te direi com quem és, né? Tá mudando um pouco isso também, prof. Laura?
Olha, eu acredito que... Espero que sim, né? Espero que esteja mudando. Porque, assim, eu vejo que a relação das mulheres é muito diferente da relação dos homens. Eu acho que os homens são mais parceiros que as mulheres. Eu acho que desperta mais os ciúmes e a inveja na mulher. A mulher não elogia a outra. É muito difícil. A mulher não vota em mulher, ela não elogia a outra. É muito difícil. Pelo menos é o que eu vejo, né? Claro que não são todas as pessoas, mas é muito mais fácil tu ouvir o homem ser mais amigo do que a mulher, né? Eu não sei se existe uma competição, eu não sei se é natural, se é cultural, né? Mas eu vejo assim, a partir do momento que se os grupos fortalecem, claro. E antes tu havias colocado, né, que as pessoas muitas vezes sofrem e não dizem, né, porque existe o jogo, né, uhum. E essa, eu acredito também no trabalho dessa menina da pesquisa, que existe, começa com muito amor, com muito envolvimento, e isso vai até a agressão, que regride, que volta, e as pessoas, né, que tantas atrizes e modelos que aparecem na TV, que aparecem machucadas, que aconteceu, depois voltou, aí desculpou. Quer dizer, é complicado, né? Mesmo tu colocando aí que tu tem duas filhas, tu até pode preparar, mas será que isso vai resultar? Quer dizer, é difícil, eu acho muito difícil. Mas eu vejo assim, ó, se o grupo for... Claro que os grupos fortalecem, mas que sejam verdadeiros, né? Que realmente estejam aí para ajudar. Porque a gente não vê muitas pessoas ajudando os outros.
A Raiane merece uma salva de palma na...
Nossa, merece o Oscar! O Oscar para a Raiane!
A gente vai fazer um rápido...
vai longe, hein? Vai.
Rápido intervalo, os assuntos não se esgotam aqui. Na volta, a gente vai falar sobre inclusão com base numa reportagem que saiu aqui na tua rádio São Francisco. Não sai daí, não. A gente volta já, já. Logo depois do intervalo, fique conosco.
Temática. O que acontece é assunto.
De volta, este é o Tá na Pauta, especial dessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Estamos no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, uma campanha da Unimed. Estamos com live ao vivo no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, além de Beverly Rocha, que está falando agora, e Rosângela Magalhães, que são os titulares do programa. Nós temos aqui os convidados especiais do dia, a professora Laura Jane Borges Machado e também o músico, poeta, escritor, ator, psicólogo Felipe Pezzini nas redes sociais, entre os amigos mais queridos, como Pipo Pezzini, que amigos queridos é bom, né? Gostei. Até eu gostei. Amigos queridos. Bom, a gente tem muitos assuntos na pauta, retomando aqui a proposta, eu queria mostrar para vocês, se vocês aceitam o desafio, um áudio que é, na verdade, uma reportagem que o repórter aqui da tua rádio São Francisco, Fernando Levinsky, foi escutar uma pessoa cega em Caxias do Sul que pedia providências num determinado assunto. E aqui tem várias situações, desde a postura de como se pede e desde as questões que se pede. Pode ser? Vamos escutar então? Vocês aceitam o desafio? Vamos Sim. lá então, vou colocar o áudio aqui para que todo mundo possa acompanhar a partir de agora. Deixa eu só achar aqui. Pronto, achei.
Oi, Clayton, boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado no Em Alta. E atendendo um pedido de um ouvinte nosso, o seu Aldoir, eu estou aqui em Galópolis. E pelo seguinte, o seu Aldoir, ele é deficiente visual e ele nos relatou muitas dificuldades em caminhar principalmente no acostamento aqui na BR-116, Clayton, porque ele e a esposa fazem uso do transporte coletivo para ir e voltar do centro de Caxias do Sul, enfim, para suas atividades pessoais. E, inclusive, o seu Aldoir já foi até atropelado aqui no acostamento. É isso, né, seu Aldoir?
Isso, um cara, nós vinha vindo para casa, veio um carro e bateu no meu cotovelo, no meu braço, quase que me arranca o braço fora.
E o senhor tem muita dificuldade, né, seu Aldoir? Muito mato no...
É, muito mato na beirada, não tem acostamento, é só mato e tem até medo que alguma cobra possa ter no meio do mato e morder a gente. Então, eu gostaria que se desse a vir poder fazer um... roçar e fazer um piso que vai até a parada, para a gente não precisar estar caminhando em cima da faixa, porque em cima da faixa os carros não respeitam ninguém.
Gente, eu não vou rodar toda, que a matéria já saiu ao ar, respeito, muito respeito ao seu Aldoir, a gente não vai rodar tudo, mas aqui já tem a síntese do assunto, né? E ele pede, se der, mas só se desse, se desse. É um problema que ele enfrenta todo santo dia, mas
dele,
só
né?
se desse. É a cara do povo brasileiro, né? Parece que a gente pede um favor para quem teria, né, a obrigação. E aí tem toda agora a burocracia de quem é que responde pelo mato na BR-116. Com certeza, se for para ter algum tipo de arrecadação, é o município. Se for para ter qualquer oneração, é a federação, porque é BR. É complicado, né? É a situação do povo brasileiro. Como é que vocês analisam essas duas posturas, né? Que é um jeito de pedir... algo que deveria ser básico, mas também essa inclusão que a gente tanto fala que quer, que quer, que quer, que quer, mas parece que nunca chega.
É, mas acho que a questão aí do mato que ele está falando, na 116, é na 122 também. Eu vejo isso, que eu vou todo dia e a gente percebe o mato, então fica aquele jogo, quem é que vai cortar, né? Ah, porque é o Dyer, ah, porque... né? Então, acho que isso aí, infelizmente... as pessoas deveriam estar mais atentas, não é só para ele, é para todos, todas as pessoas. É claro que ele, como o problema visual que ele tem, se torna muito mais difícil, mas não custa, né? É tão fácil fazer as coisas, mas infelizmente é
até
assim.
Até custa, Laura, mas não, a gente paga para isso,
não,
né?
Não, custa, mas acontece que infelizmente é assim. E mato é uma questão de chover, cresceu. É uma questão assim que deveria ter mais cuidado. E eu vejo que são todas as rodovias, não é só 116. É incrível, a gente precisa atravessar uma rua, o mato está do tamanho das pessoas, não é? Então, para quem tem a visão... tudo bem, mas já é difícil, imagina para ele, né? E o jeito dele solicitar, mas eu tenho a impressão que tem vereador ali em Galópolis, eu acho que ele tem que procurar um vereador de Galópolis.
É, mas aí é que está o ponto, né? A Beverly chamou a atenção desde quando saiu a matéria, que como ela grifou, disse, é realmente, né? O jeito singelo, né, dele pedir, ele não está pedindo favor, ele está exigindo um direito dele. Ou seja, o brasileiro ainda vai ter que continuar nessa, né, de ter que colocar boneco no buraco da rodovia para chamar atenção, vai ter que ligar para a Rádio São Francisco para poder resolver um problema que não precisava.
Fazer baixo-assinado.
Fazer baixo-assinado, ou seja, os órgãos sabem os problemas, eles têm todo o mapeamento, eles não fazem, primeiro, falta de organização, não é falta de verba só, eles têm verba destinadas, mas...
alguém que fiscaliza.
Nesses últimos anos, a bola aqui, aí é que
dá. Dá uma olhadinha.
Então, assim, falta de organização, na minha visão, vem em primeiro lugar, que há anos... são departamentos da Dyer, DENIT, um empurra para o outro, entendeu? A gente sabe que BR não é da prefeitura, mas enfim, o DENIT tem todo o mapeamento. Por que que não faz? Falta de organização. Né, Pipo?
Olha, eu saí da cidade aqui em Caxias em 2017, fiquei 2 anos fora e voltei em 2019. A minha percepção é que a cidade ficou abandonada. Isso eu não falo só dos bairros, das BRs, mas o centro principalmente ficou abandonado também. Tu anda pelas calçadas, se tu não tem uma visão...
Em dia de chuva, tu toma um banho.
Em dia de chuva, perigo tu cair, quebrar um braço. As calçadas estão assim, ó, largadas no centro, tu imagina no bairro, né? Então a gente começa a pensar o que está acontecendo, né? Porque não é só na BR, né?
Não.
É nas próprias calçadas do centro, né? E...
Eu ouvi várias vezes, Beverly, e nossos convidados e o ouvinte, eu não sei se eu estou tão louca assim, porque eu não queria acreditar, mas eu estou começando a analisar que realmente essa frase tem um fundo de verdade, que o brasileiro é um povo muito da paz, que nós aceitamos as coisas e é como o seu Aldoir falou, se desse... Eu estou começando a chegar à conclusão, não estou falando de violência, isso aí quebrando, não é essa questão. Eu estou achando que realmente nós somos muito da paz. A gente aceita muito fácil as coisas.
Eu acho que, de repente, a gente precisa cobrar mais de quem está administrando, né? Porque são os nossos representantes e nós temos o direito de fiscalizar o trabalho deles. Uhum. E isso falta. Não é só na hora do voto que as pessoas batem na porta para solicitar o voto e tal, e prometer e tal. Mas eu acho que também falta, nós não cobramos. É. Parece-me que as eleições acontecem, as pessoas esquecem até de quem votou. Uhum. E não cobra. Me parece que eles ficam lá, vou fazer meu trabalho e
já
não
cumpri
adianta.
Meu dever, eu votei e pronto.
É, votei e eu tenho muita coisa para fazer. Me parece que a gente não se compromete muito com as coisas.
É. E a tendência paternalista.
É da nossa natureza mesmo. Acredito que seja, é cultural.
Queria só trazer a questão da assistência paternalista, porque a gente fica de fora imaginando que, por exemplo, se o Aldoir... Ah, alguém poderia dar uma mãozinha para ele. Não, ele não quer uma mãozinha. Ele quer o direito dele de caminhar sozinho pela rua e não ser batido no cotovelo, atropelado, e não ser mordido por uma cobra, porque é o direito dele como cidadão. Então, parar com essa história paternalista das coisas. Porque, desculpa, prof. Laura, eu brinquei antes, né? Não custa. Eu entendi que a senhora quis dizer que não custa no sentido de boa vontade. É. E eu estava falando no sentido de dinheiro, tem um custo, mas esse custo tá pago, todos nós pagamos por ele.
E bem pago, né, Bebe? E bem pago. Aliás, ano eleitoral, nós estamos num ano importante, então quando você ouvir um daqueles anjinhos que vão fazer campanha política no seu bairro, não fica só ouvindo.
É verdade.
Questiona! É. Pergunta pro anjinho que tá lá falando toda uma retórica que ele já treinou em casa, ou já tá acostumado, que tem os bons, outros menos bons, questione ele. Qual é a segurança que o senhor tá me dando, ou que a senhora está me dando que o senhor vai fazer isso?
Ou então, quais foram os projetos nesse tempo que ele esteve na Câmara?
Hoje em dia é tão fácil a gente perguntar, né?
Cobrar. Quais foram os teus projetos? O que foram aprovados? Claro. O que trouxe de benefício para a comunidade? Eu acho que o povo tem que olhar por outro lado, e não só cair na lábia de uma cesta básica,
do
tijolinho,
já passou por isso, né?
Do cimentinho,
nossa, tá louco.
Sabe, do ranchinho.
A dentadura.
Né?
É verdade, né? O Álvaro dos Reis, ele é ouvinte aqui assíduo da programação, só vou trazer os ouvintes aqui, ele pelo WhatsApp diz primeiro bom dia a todos vocês, e na questão da educação ainda ele traz, de filhos, ele diz que vê o amanhã com preocupação em se tratando da criação dos filhos. Em relação ao que hoje se apresenta, precisa de muita mudança e transformação no que diz respeito à educação e ensinamentos. Tem muitos pais por aí que não estão educando, que estão desatentos. Então, ele traz também o papel da família aqui. A Lourdes, que é uma querida também aqui, ela dá parabéns para essa gente linda. Olha, começou meia semana,
nossa,
né?
Agora já melhorou aqui o amanhã.
Autoestima.
Subiu, né? E manda um abraço especial também para a prof. Laura Jane.
Eu acho que a Lourdes
a todos.
É minha vizinha de bairro. Um abraço, Lourdes.
Maria
tudo Conheço de bom.
Deve ser aqui. Um abraço a todos que estão participando, o pessoal da live também, só vem entrando gente aqui. E já que nós falamos sobre o papel da família, para a gente fechar rapidamente, que estamos na retinha final do programa, a gente tem acompanhado o caso, né, da disputa de herança do Gugu Liberato com os olhos estarrecidos, né, de quanto, não é uma novidade, a gente sabe que famílias brigam por questão de herança, é um assunto nevrálgico, mas reacende aquilo que é a família. Porque se você ouvir 20 advogados que eles apresentaram nos Fantástico, nas reportagens, nas revistas, cada advogado usa a lei para dizer uma coisa. Uhum. E aí eu fico me perguntando, gente, uma lei não é uma só, não deveria ser uma interpretação.
É que no direito existe a questão da interpretação. Então, cada advogado vai puxar a brasa para o seu assado.
E que, né, faz a gente pensar que família é coisa que a gente não pensava que família
eu
é,
eu,
né,
fiquei estarrecida e entristecida também, porque, na verdade, vem à tona problemas particulares das pessoas que, de repente, em respeito...
Deveriam estar no âmbito privado.
Deveria,
né,
estar no privado e estão fazendo, assim, um sensacionalismo, até porque o Gugu não é da Globo, então a Globo explora bem mais... E eu acho isso muito triste até, sabe? Mas a partir do momento que o filho dele procura um advogado para tirar o tio de dentro de casa, eu acho que a gente tem que pensar, né? Até que ponto? Se um familiar... Porque o advogado das famílias vão lutar para ficar o dinheiro com, né, com as partes. E aí eu me pergunto, tá, mas e o direito dele, né? E aí, como começou essa relação? Foi só uma barriga de aluguel, pelo que eu entendi, né?
Agora aí que tá, prof. A gente não quer entrar necessariamente no caso...
Mas 20 anos?
Da família do Gugu, mas assim, faz a gente pensar o que é hoje união estável, o que é família, as novas famílias, né? Porque mudou, isso a gente tem que reconhecer.
Eu me chamou a atenção muito, talvez, a frieza e a objetividade com que o Gugu fez esse testamento. Eu acho, na verdade... na minha vida...
Mas é um negócio, Rosângela.
Mas aí é que tá, na minha vida, negócio. Na minha vida, prof, independente de coisas, pra mim, filhos, paternidade, maternidade...
Família,
são coisas que não tem que brigar na justiça, gente. É o teu caráter que tá em jogo. É o teu reconhecimento. Por mais que tenha sido um negócio, prof, pra mim é inconcebível uma pessoa esclarecida, boa. O Gugu era uma pessoa boa, todo mundo fala, quem conheceu, convivia... Como que pode um cara deixar de fora do testamento? Isso me chamou a atenção.
Eu também.
Sabe, não precisa da metade. Não precisa da metade. Mas deixar de fora uma pessoa que concordou em ter filhos, para mim isso me pegou de surpresa. Para mim isso eu vi de uma frieza muito grande. Foi o que mais me chamou a atenção. Jamais eu teria coragem de fazer isso com qualquer ser humano.
É que a gente não sabe o que acontecia no núcleo familiar, né?
Beverly, não importa. Não importa. Quando ele fez o testamento...
Mas quando eu coloco a questão de negócio, é exatamente isso. Quer dizer, não existe nada, não tem nada afetivo ali, entendeu?
Mas aí é que tá, mas assim, pelo menos a consciência dele ficaria...
Tô te comprando, tu vai fazer o que eu quero e acabou. E chegou no final, o dinheiro não é teu e acabou. Eu sinceramente, eu fiquei, sabe, estarrecida. Porque eu nunca imaginava, porque ele... passava uma imagem de bom filho, né? Tanto
de
é que
bom
com
marido.
A mãe, ele viajou, a mãe conheceu 70 países, ele sempre
A mãe disse que não era, nunca foi marido e esposa, eram
mas
amigos.
Tudo
mas
bem.
Assim, gente, a gente tem 2 minutos para acabar o programa, não vai dar pra gente esmiuçar muito, mas eu queria permitir ao Pipo que também desse a sua opinião sobre esse tema. E levando em consideração que nós não estamos aqui analisando a vida do Gugu, a gente tá aqui analisando os novos conceitos de família, né? O que é a família?
É o ato em si, né?
Eu acho, assim, que esse caso foi o macro, né, assim, veio à tona na mídia e tal, mas é uma coisa muito recorrente nas famílias, né,
que
não vão pra TV, claro.
O problema é o valor.
Vão pra aquele programa Casos de Família, né.
Ela de 100 mil baixou pra 10 mil dólares a pensão, né, enfim.
Eu vim pra cá pensando numa frase que eu gosto muito do Jung, né, que ele diz assim, onde impera o poder, não existe o amor, e vice-versa, né? Então, eles são antagônicos, né? E o dinheiro traz o poder, né?
Pior é que tem isso, tá certo, né?
E aí o amor fica onde?
Ok, então com essa a gente vai encerrar aqui, porque o assunto iria longe. Quem sabe a gente toma isso de novo, né, para refletir. Só para fechar, a Lourdes, ela volta aqui a se manifestar pelo WhatsApp, então para não deixar ela no vácuo, ela diz o seguinte, e por que as pessoas que moram em qualquer lugar, não podem também cuidar da sua frente, da sua fachada, enxergar o que precisa ser feito, né? E ficar sempre esperando pelos outros. Por que ficar sempre esperando pelos outros? Até uns anos atrás, a gente enxergava que é preciso limpar e não esperava por ninguém. Então, precisamos de alguns espaços, sim, por exemplo, sábado e domingo, que a gente possa, quem sabe, fazer um voluntariado. Mas aqui ela chama para a comunidade a responsabilidade também de ajudar. Está bem colocado também. Gente, muito obrigada, Pipo, pela tua presença. Valeu.
Obrigado, muito obrigado.
Professora Laura Jane, muito obrigada.
Obrigada, Beverly, Rosângela.
Obrigada. Vamos pegar Felipe. O espaço do No Ponto, eu gostei.
Já, só para dizer que nós estamos no espaço do No Ponto.
Não tem problema, eu cedo. Não tem problema. Foi muito bom, muito produtivo o bate-papo de hoje, sim.
Não tem dúvida. Com gente querida como você, não tinha como ser diferente. Obrigada também, até amanhã.
Valeu,
Beverly. A Rô volta agora na sequência com o No Ponto, a notícia sendo servida para vocês. Nós encerramos a live aqui, agradecemos a todos. Quem quiser compartilhar, enfim, nas suas redes sociais também, facebook.com/RedeTuaRádio, já tá valendo e a gente encerra por aqui hoje. Muito obrigada.